Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí às quintas-feiras, a partir das 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Na parte técnica, nosso amigo Tomás, o ancião cruel aqui da rádio, que está ali na parte técnica me dando suporte e organizando o programa aqui comigo. Bom, eu selecionei uma série de apontamentos para hoje sobre um tema que muita gente me pergunta, porque não tem tanta literatura específica sobre esse tema, que é chakras secundários. Já falei tantas vezes em muitos programas aqui sobre os chakras principais. Comentei algumas vezes sobre os chakras secundários das mãos, dos pés e de outras áreas. Só que hoje eu estou trazendo uma outra abordagem em cima desses pontos secundários. Muitas pessoas me perguntam isso em palestras, em cursos, porque sentem repercussões bioenergéticas e psíquicas nesses pontos e não encontram explicações na literatura sobre chakras ou bioenergia, que é bastante variada. Você pode ter literatura de chakras no conteúdo yogi clássico, você pode ter literatura de chakras no âmbito e abordagem da teosofia, você pode ter uma abordagem de chakras dentro do contexto esotérico, ocultista, pode ter uma abordagem daquilo que no espiritismo é chamado de centros de força, que é o mesmo que os chakras, é que a expressão chakra vem do sânscrito, rodas de luz. Já o André Luiz, aqui na série Nosso Lar, chamava de centros de força, por ser uma expressão que ele achou apropriada mais para o brasileiro, ou seja, um país no hemisfério ocidental. Então, chakras, centros de força, centros psíquicos, são apenas nomes dos vórtices energéticos no campo psíquico, que ganham nomenclaturas variadas de acordo com cada cultura ou área que os mencione. Mas se observarmos claramente, não há muita literatura em aberto sobre os chakras secundários, porque naturalmente o foco é em cima dos sete chakras principais, que estão conectados às glândulas do sistema endócrino, que são sete. Quando você fala endócrina, vem da palavra grega endo, por dentro. Ou seja, no nosso sistema endócrino, existem sete glândulas produtoras de hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea na regulagem das funções do metabolismo. Essas glândulas são a glândula pineal no meio do crânio, à frente dela, perto da raiz do nariz, a hipófise, tireoide, atrás da garganta, timo, na parte alta torácica, pâncreas no abdômen, gônadas no baixo ventre, que é testículos no homem e ovários na mulher, e na base da coluna, na parte de trás das costas, em cima dos rins, as suprarrenais ou adrenais, que estão ligadas ao chakra da base da coluna. Quando a energia sobe pela base da coluna, ela flui pelos músculos intercostais e pega as duas glândulas em cima dos rins, as adrenais. Então, a classificação inicial de chakras, a primeira que surgiu, foi a classificação yogi, em sânscrito, na velha Índia. Posteriormente, foram surgindo outras áreas que também trabalhavam esses centros energéticos usando outras nomenclaturas e outras abordagens. O parâmetro que se usava desde a velha Índia e que acabou pegando na literatura de chakras internacional era: chakra de primeira divisão, série A, é chakra que estiver conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Ora, qualquer outro chakra fora do âmbito desses sete chakras ligados às glândulas endócrinas são considerados chakras secundários, porque não tem glândula e tem funções não essenciais para a vida, mas sim que podem ter funções secundárias. Exemplo, temos chakras nas palmas das mãos e pontas dos dedos. São excelentes para quem aplica energia com as mãos. Mas uma pessoa sofre um acidente, perde as mãos, ela continua viva, encarnada, e pode projetar energia por um dos sete chakras. Mas a região conectada aos sete chakras são regiões vitais que se baseiam na vida que o corpo físico recebe da energia. Então, chakras secundários não são essenciais para a vida, mas têm importância relativa porque estão conectados a algumas áreas, apenas estão fora do fluxo da energia do eixo da coluna e dos chakras principais. E o eixo da coluna, para quem estuda yoga, conhece bem a parte dos nadis, Ida, Pingala e Sushumna, que dentro do âmbito do yoga são trabalhados. Eu não vou aprofundar esse tema aqui, porque é um tema mais adstrito à área do yoga, mas para quem está trabalhando essa parte. Então, eu vou falar dos chakras secundários, tá, pessoal? Que eu já mencionei outras vezes, mas hoje de outro ângulo. O lance da repercussão da bioenergia nestes chakras causa diversas repercussões. Eu já falei várias vezes da energia das mãos, que dá calor nas palmas das mãos, parecem dois sóis nas mãos, pequenos sóis nas pontas do dedo, a dilatação da aura das mãos, pulsação nos chakras dos pulsos. Já contei muitas vezes aqui também dos chakras das plantas dos pés, que às vezes dilatam, se mistura com o duplo do chão numa reunião mediúnica. Mas hoje eu vou abordar os outros chakras que normalmente eu não mencionei aqui, ou se mencionei foi por alto. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho, mas entendam, isto aqui é um programa de rádio, eu não tenho uma imagem para te mostrar projetada numa tela, sabe? Não tenho um quadro para criar um diagrama ou explicar e traduzir uma expressão. Então entendo a limitação de explicar um tema desse só utilizando o vocal aqui. E isso também não é um curso com muitas horas que eu possa explicar com minúcias, mas eu acho que dá para fazer um resumo que possa ajudar a vocês. Outra coisinha antes de entrar nisso. Quando eu menciono que o sistema endócrino está conectado com a parte dos chakras, esse é o sistema clássico. Mas é claro que surgiram vários sistemas que trabalham além dos sete chakras, como a cura prânica, por exemplo, tá? Como alguns trabalhos da área taoísta chinesa, que sequer utiliza a expressão chakra, porque vai utilizar expressões dentro do contexto chinês, os pontos de acupuntura e outras abordagens diferentes. Então, ao mencionar o sistema endócrino ligado a cada um dos chakras, tem às vezes estudante espiritual que estranha, porque outro dia eu estava numa live falando sobre isso e alguém, justamente, a pergunta era pertinente, perguntou lá no chat: ora, mas a parte de glândulas, ela não era tão falada na antiguidade, né? Se tem o estudo de glândulas aqui, mais específico da medicina, do século XIX para cá, principalmente o século XX, e já se mencionava alguma coisa de glândulas nos séculos passados. Inclusive o grande René Descartes, grande estudioso francês, filosófico, científico, um cara espetacular, ele cunhou uma frase no século XVI na França, que até hoje é usada dentro de estudos ocultistas, mas acabou pegando a nível popular. A frase diz a seguinte coisa: a glândula pineal é a sede da alma. Ele é o cara que criou essa frase. E aí muita gente estranha. O René Descartes, acontece que o René Descartes era Rosa Cruz, pessoal. Inclusive dentro da AMORC, a Rosa Cruz Oficial, você tem menções ao René Descartes. E dentro da AMORC tem livros sobre glândulas também. As pessoas não tinham esse acesso antes, porque os livros circulavam para os membros da Ordem Rosa Cruz. Então, não aparecia. Então, havia esses estudos que a Rosa Cruz sempre teve nos bastidores, dentro do seu trabalho clássico, esotérico, sendo uma ordem esotérica, natural, muito séria, muito boa. Eu tenho muitos amigos na AMORC, já dei muitas palestras em várias lojas da AMORC, já frequentei a biblioteca da AMORC. Eu não pertenço a área nenhuma, mas eu tenho muita amizade com muita gente de várias áreas, pela forma mais aberta e universalista que eu trabalho. Eu entro em vários âmbitos falando da parte espiritual de uma forma justa, equilibrada, né, dentro de cada contexto. Então, o que acontece? Esses alunos que perguntam: ah, mas esse negócio da glândula não é novo, não, na Rosa Cruz já tem, e os estudos da Rosa Cruz remontam ao Velho Egito, já se falava nisso lá atrás, mas durante séculos tudo isso foi muito esotérico, muito ocultista e não vazava em aberto. Outra coisa, dentro do hinduísmo antigo, principalmente os mestres yogis antigos conheciam a parte das glândulas endócrinas, mas não passavam aquilo para fora do âmbito do ensinamento do mestre para o discípulo. Então, muita gente estranha quando se fala de glândula com chakras. Ah, mas os chakras vêm lá da velha Índia, mas a parte de glândula é moderna. Não, a parte de glândula não é moderna. Ela sempre foi estudada em âmbitos iogues ou ocultistas. Apenas em aberto não aparecia. É só um esclarecimento. Eu gosto de deixar a informação muito bem fundamentada e as pessoas podem correr atrás e achar essas mesmas informações, tá bom? Então vamos lá. E só também situando outra coisa. Sistema de chakras clássico, 80% da literatura internacional mundial sobre chakras vai falar do alto da cabeça até a base da coluna em linha reta. Entretanto, alguns sistemas vão falar do chakra do baço, como a área espírita ou a área teosófica, por exemplo. O baço, em inglês, é chamado spleen, que é baço em inglês. O derivado de spleen é esplênico. Então, essas áreas chamaram o chakra do baço, que é secundário, tá, de chakra esplênico. E tanto na teosofia quanto na área espírita mais clássica, não se aborda o chakra geniturinário sexual. Então se trabalha o chakra do baço. Entretanto, em todo o Oriente se trabalhava o chakra do baixo ventre e nem sequer se mencionava o baço, que era considerado secundário. Então entenda, cada sistema tem a sua abordagem. Mas se pegar na média, a média da maioria vai falar a linha reta do alto da cabeça até a base da coluna. Agora, tem chakra no baço, mas ele é secundário. E outra, não há glândula endócrina com ele, nem com o chakra do fígado, nem com o dos cotovelos, nem dos pés. Todos funcionam. E o chakra do baço é excepcional para cura, para doadores de energia. Apenas ele não tem glândula endócrina, não está no eixo da coluna, como os sete chakras principais. É igual, como os chakras das mãos, são excelentes para passar energia, mas eles não fazem parte do conjunto dos sete, são secundários. E o chakra esplênico também. É que algumas áreas trabalham o esplênico como se fosse um dos sete, cortando o chakra geniturinário por pudor religioso ou não quer uma abordagem sobre sexualidade, só que ali embaixo tem as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher, que são têm funções biológicas, e o chakra do baixo ventre não é só sexual, ele é gênito urinário. A função dele é complexa, e uma pessoa, se não urinar, ela morre ou tem que fazer hemodiálise. Não dá para tirar esse chakra dali, porque a função urinária no baixo ventre é vital para a manutenção da vida do corpo. É que muita gente só falava daquilo como chakra sexual. Não, ele é gênito urinário, assim como o chakra cardíaco no peito. Não é só cardíaco, é cardiorrespiratório. Precisa ampliar um pouco o estudo dos chakras, usando todas as bases, e equilibrar para ampliar e não ficar preso somente em parâmetros mais limitados. E os chakras secundários, então, eu vou entrar neles agora para explicar algumas repercussões. Vamos lá. Já comentei várias vezes com vocês que chakras principais têm secundários que funcionam como satélites, ajudando aquele chakra principal no conjunto. O chakra frontal, tá, tem como secundários as duas têmporas, onde tem de cada lado das têmporas um pequeno chakra que são secundários do chakra da testa. Muitas vezes o chakra da testa está sobrecarregado e aí a energia flui lateralmente saindo pelas têmporas e aliviando a parte central. Outra coisa, o chakra da testa também há controvérsias dependendo da área onde você estuda. O nome original do chakra surgiu na Índia, era o Sahasrara, o lótus das mil pétalas no alto da cabeça, chamado no ocidente coronário, o Ajna Chakra, que é o chakra de comando, chamado aqui de chakra frontal, mas tem variações, o Vishuddha Chakra, que é o chakra laríngeo, Anahata Chakra, que é o chakra cardiorrespiratório, Manipura Chakra, que é o chakra umbilical, Swadhisthana Chakra, que é o chakra do baixo ventre, e Muladhara Chakra, que é o chakra da base da coluna. Então, o chakra da testa foi chamado de Ajna, o centro de comando. Óbvio, porque está ligado à glândula hipófise, logo atrás da testa, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Por isso, os hindus chamaram Ajna, porque a função da glândula estava revelada no nome do chakra. E situavam este ponto entre as sobrancelhas, não era no meio da testa, era entre as sobrancelhas, e este ponto entre as sobrancelhas também ganhou muitos nomes na Kriya Yoga, é o Kutastha, que é o ponto mais elevado. Em algumas áreas de yoga, é chamado também de Trikuti, que é o ponto interciliar. E ali tem um chakra, um centro energético. Naturalmente que a abordagem ocidental, ela trabalha pela região, não tão específica quanto a parte yoga classificava. Então aqui, o Leadbeater, em 1926, publicou o livro Chakras, em inglês, que se tornaria um clássico. E aí ele chamou de chakra frontal. Acontece que na testa nós temos três chakras. Tem o Ajna Chakra, aqui entre as sobrancelhas, um pouco acima o chakra Manas e um pouco acima dele o chakra Soma, formando um conjuntinho de três pontas, de três centros, três pontos. Temos o Ajna, o Manas e o Soma, formando todo um centro energético na altura da testa, pegando a testa desde entre os olhos até o alto da cabeça. Aqui o alto da testa, onde a raiz do cabelo surge. Na área da cura prânica, Choa Kok Sui, o grande mestre da cura prânica, falava do chakra Ajna e falava de um outro chakra acima, que era o chakra da testa, o chakra frontal. Ele localizou esse outro ponto, mas tem um terceiro ainda. Então, para facilitar, considere os três pontos como uma área só, que é a testa, e chame de chakra da testa, para não ficar perdido em minúcias. Porque quando alguém irradia a luz pela testa, não importa se ela está pensando aqui em cima, a testa inteira vai acender, é uma região inteira. Então trabalha de uma forma mais com a região como um todo. Uma esfera de luz, como se fosse um sol na testa inteira, de dentro para fora, pegando desde a sobrancelha até a raiz do cabelo, onde tem três pontos dentro, um deles é o Ajna. Eu só estou ampliando um pouquinho, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, que é cada sistema aborda de um jeito. Aqui eu estou dando um sistema mais conciso, mais equilibrado para facilitar o estudo de vocês. Então, voltando aos secundários, chakras das têmporas, pessoal, tá? Esses dois chakras apresentam um sintoma que, inclusive, recentemente, muitas pessoas têm me perguntado isso em palestras e cursos. Que sintomas são esses? Esses dois chakras das têmporas podem ter as mesmas sensações de qualquer outro chakra. Pulsação de dentro para fora, parece um sol esquentando em cada têmpora, sensação de dilatação da aura das têmporas. Esotericamente, esses dois pontos aqui laterais das têmporas eram representados como duas asas ou duas abas saindo lateralmente. Por isso que o yantra do chakra Ajna na Índia era um círculo com duas asas. As duas asas são os dois hemisférios cerebrais, ou a metáfora dos dois, das duas têmporas, onde também tem chakras. Qual é a sensação que muita gente me comenta sobre isso? Os canais lacrimais que a gente tem, eles servem para desintoxicar tensões de dentro do corpo. Você pode ter um lacrimejamento normal, por uma questão fisiológica, né? E se você está tendo muito lacrimejamento, principalmente num dos olhos, você precisa ir no oftalmologista. Pode ter um ressecamento ou alguma coisa causando aquilo. Olhar a pressão de fundo de olho para tirar qualquer dúvida. Agora, médiums e sensitivos em geral tem muito lacrimejamento quando estão fazendo seus trabalhos de energia, seja lá quais forem. Pode ser num olho só ou nos dois. Por quê? Deixa eu me explicar melhor. Quando alguém está com uma tensão emocional, uma pressão emocional, qual que é o vazadouro daquilo? As lágrimas, a pessoa chora, e aí, através da parte emocional, o corpo tem canais lacrimais para liberar em forma de lágrima, psicossomaticamente. A emoção é psíquica, as lágrimas são somáticas. Só que a psique, ou emoção e pensamento, afeta a parte física. Então, quando alguém chora, libera tensões de dentro, libera emoções. E existe também o choro de adrenalina, choro de raiva ou de tensão, a pessoa começa a lacrimejar. É uma forma do corpo liberar a tensão de dentro. Então, os canais lacrimais, eles ajudam a liberar o que está dentro para fora. Então, médiums, curadores e curadoras e sensitivos, como tem uma movimentação de energia muito grande, muitas vezes o corpo projeta essa energia para fora para liberar um eventual excesso através do lacrimejamento, que é uma das sensações mais comuns de acontecer com pessoas mais sensíveis. Ocorre que tem um outro sintoma também associado aqui, uma sensação que está derretendo e que está descendo um líquido aqui pelas têmporas, escorrendo pelo rosto, um líquido invisível, como se pelas duas têmporas estivesse descendo cera derretida ou um líquido quentinho descendo. E não há uma explicação que eu tenha encontrado em livros. É claro que tem outros que também sabem disso e percebem. Eu estou falando que a literatura desses temas não contempla esse tipo de sensação. Então, o que, que é isso? Da mesma forma que os olhos liberam por lágrimas a tensão de dentro, tá? E até energias, as duas têmporas onde tem chakras, para aliviar a pressão do chakra frontal, liberam essa energia que é como se fosse lágrimas psíquicas, energéticas, que não chegam a somatizar no corpo como lágrimas. Daí desce como se fosse escorrendo cera derretida ou um líquido saindo pelas têmporas. Muito comum em doadores de ectoplasma, médiuns de cura, sensitivos que trabalham com manifestações de efeitos físicos, tem muito essa sensação nas têmporas de liberar essa sensação de deslizar um líquido úmido, líquido, é redundância, né? Um líquido morno, descendo e invisível. Você passa a mão, não tem nada, mas a sensação é essa. Então está aí a explicação para vocês. Muita gente recentemente tem me perguntado sobre isso. Vamos lá, deixa eu marcar aqui que eu já expliquei isso aqui para não voltar em outro programa. Tá. Pode haver também um escorrimento energético pelos ouvidos. Imagina uma pessoa com muita cera nos ouvidos e, de repente, uma parte da cera desce aqui, ó, por um processo físico qualquer, precisa ir no otorrino para limpar e tal. Pode acontecer uma infecção nos ouvidos, uma otite, causar, às vezes, uma inflamação e descer, de repente, pus aqui de dentro para fora, né, a sensação de algo descendo como um líquido. Ocorre que, da mesma forma que os chakras das têmporas liberam ectoplasma e energias descendo, pode acontecer a mesma coisa na aura das orelhas e do ouvido, descer pelos canais dos ouvidos. Detalhe, o chakra frontal está ligado com os olhos e a raiz do nariz e as têmporas. Entretanto, os ouvidos estão ligados ao chakra laríngeo. Deixe-me comprovar isso para vocês. Se você vai no oftalmologista cuidar dos seus olhos, ele vai lidar com os olhos, ele não vai lidar com respiração, nem com aparelho auditivo, nem garganta. Ele vai lidar com a parte da oftalmologia. Entretanto, o otorrinolaringologista, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar garganta, nariz e ouvidos. É um sistema integrado, otorrinolaringológico, vamos chamar assim, enquanto que aqui é o oftalmológico. Então, o frontal lida com os olhos e as têmporas, e o início da raiz do nariz. O laríngeo pega a boca, garganta, os canais auditivos e parte do nariz. Então, repercussões do chakra laríngeo podem repercutir nos ouvidos. E eu já mencionei também aqui em outros programas que existem chakras laterais no pescoço, que também podem dar efeito nos dois ouvidos. Então, não estranhe médiums, curadores, sensitivos, ter a sensação de estar derretendo algo e descendo pelos ouvidos, mas não tem inflamação, não tem nada, nem cera. E sabe onde isso é mais comum, pessoal? Durante o sono. A pessoa vai acordando com essa sensação que está escorrendo algo. Ela vai, tenta pegar e não tem nada. É muito comum quando havia doação de energias fora do corpo, pela projeção extrafísica e através do cordão de prata. Quando a pessoa é puxada de volta, aquela manifestação que trouxe a energia pode também fazer vazar o excesso pelos ouvidos. Aí a sensação é igual a das têmporas, mas o motivo é outro. A dos ouvidos está ligada ao chakra laríngeo e das têmporas está ligada ao chakra frontal. Então, deixa eu marcar mais esse aqui. Tem um monte de coisa de chakra laríngeo. Tomás, quer que abra as linhas, pessoal ligar? Você prefere... Pode ir? Então não vai ter intervalo? Ah, então pensei que você ia deixar direto, cara. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar as linhas abertas, tá? O Tomás está me pedindo para deixar as linhas abertas, gente. Tá? Sabe por quê? A diretoria aqui da rádio sempre pede para deixar interação ao vivo com as pessoas que estão escutando o programa. Então vou deixar as duas linhas abertas. E o que a gente vai fazer? No próximo programa, eu pego a sequência do que eu estava falando aqui, os outros chakras secundários, tá? Por um primeiro bloco, já tá bom. Eu poderia emendar no segundo bloco, mas como o programa está ao vivo, eu vou deixar abertas as linhas, porque como eu viajo muito, às vezes eu tenho que gravar e não tem como fazer interação. Por exemplo, semana que vem estarei no Rio de Janeiro, entre quarta e domingo. Então, tanto o programa de quinta quanto de domingo vão estar gravados. Então, aí eu posso falar bastante dos temas nos dois blocos. Mas, ao vivo, há uma prioridade para deixar também as perguntas, tá bom? Perguntas dentro do tema, por favor, para a gente otimizar e ganhar tempo. Telefones 11-3171-0221. Vou repetir, 11-3171-0221 e 11-3262-4490. 3262-4490. Pode ligar agora, já na hora do intervalo. E aí, assim que a gente voltar da vinheta do intervalo, Tomás já passa as ligações de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, com o nosso querido Tomás aqui na parte técnica. Deixamos as duas linhas abertas, 11-3171-0221 e 11-3262-4490. Lembrando que quem está assistindo o programa no YouTube agora ao vivo, eu não tenho acesso ao chat e ao que vocês estão conversando ou perguntando. Então, eu não tenho como interagir no chat. A pergunta precisa ser aqui pelos telefones da rádio, porque o programa é um programa de rádio que passa aqui no estado de São Paulo, em vários lugares, e que muita gente assiste pela internet, pelo YouTube, mas é um programa de rádio, pegando na rádio normal, e também na internet e no YouTube. Então, o foco é a rádio. Eu não tenho acesso direto ao chat, tá? Só para dar uma satisfação de que eu não tenho como responder pergunta que eu não estou vendo. Então, a gente responde aqui com as linhas, tá bom? E se não tiver pergunta, eu sigo aqui na informação. Tem ligação, Tomás? Então, vamos lá. Quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
É Isabelle.
Oi, Isabelle, você fala de onde?
Eu falo de São Paulo.
Opa, que bairro que você tá?
Aclimação, pertinho.
Ô, pertinho. Você sabe quando eu mudei do Rio para São Paulo, em 1990, eu procurei apartamento, saí perto do Parque da Aclimação, que é uma área que eu sempre gostei muito aqui de São Paulo, mas acabou não dando certo. E aí eu fui lá para a saúde, onde eu estou até hoje. Alguma pergunta?
Agora é ótimo também. Eu tenho sim, professor. Eu ouvi o Jordalei falando há um tempo atrás que a clarividência se desenvolve depois da clarividência.
Verdade.
E você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, indicar alguma literatura de clarividência?
Sobre clarividência não tem muita literatura não, Isabelle. É o seguinte, sobre clarividência também não tem muita. Sobre clarividência, menos ainda.
Menos ainda.
A clarividência está ligada ao chakra laríngeo e ao conduto auditivo. E a clarividência ao chakra frontal. Só que a clarividência não tem a ver com a propagação de ondas sonoras se propagando pelo ar para que o ouvido escute. Nós estamos falando de ondas mentais e psíquicas, onde a pessoa escuta dentro da mente. E não é a telepatia convencional. A telepatia pode ser vários níveis, em bloco, ideias, como pode ser articulada mente a mente. Mas, às vezes, a pessoa escuta dentro da mente como se alguém falasse ali dentro. E isto é clariaudiência, que é diferente da telepatia. Está radicada no chakra da garganta. Os autores que falaram um pouquinho, que eu assim me lembro de cabeça, são dois. Charles Webster Leadbeater, se eu não me engano, no livro Os Chakras, que você pode achar facilmente, e também o livro O Duplo Etérico, do Major Arthur Powell, que era da teosofia também, compilou muita coisa dos autores teosóficos. São os dois onde tem um livro, mas é raríssimo, é um livro de ocultismo, de um ocultista francês do século XIX chamado Fanegue, que tem um material sobre clarividência e clariaudiência, que hoje é muito raro de achar. Eu tenho um exemplar bem raro. Então, tem também o Papi, que era da ordem martinista, que no século XIX falou algumas coisinhas que ele escutou do Fanegue, mas são literaturas hoje que você não encontra. Então, dá uma olhadinha. Leadbeater, os chakras, e Arthur Powell, o duplo etérico, porque na hora que eles descrevem os chakras, mencionam um pouco sobre a clariaudiência. E há também alguns fragmentos sobre isso na literatura do André Luiz, através do Chico Xavier, na série Nosso Lar, mais fragmentado, distribuído nas diversas obras, né? Não tem realmente muita coisa, não. Tem alguma coisinha mencionada, mas em literaturas outras. E dá uma olhadinha também, quando puder, no livro Elucidações do Além, do Ramatiz, pelo médio Ercílio Mais, que também tem algumas coisinhas nas últimas partes do livro, quando fala de chakras do pletérico e energia. E o Jordelei, que é um médium excelente, meu amigo há muitos anos, está corretíssimo. Normalmente, tende a abrir antes a clarividência. A clareaudiência, ela vem depois, e isso se acontecer. Agora, é possível, embora mais raro, surgir a clareaudiência antes da clarividência. E lembrando que a clarividência, ela é anímica, mas ela pode ser mediúnica também quando tem influência de mentores, mas pode ser desenvolvida. A clareaudiência, na maioria das vezes, ela é mediúnica. A presença extrafísica incidindo. Tá. Porque alguém está conversando com você, então já não é você sozinha. Na clarividência, você pode estar vendo alguém, mas a capacidade é de dentro da tua mente para fora. Ela é anímica. Mesmo tendo influência mediúnica de mentores, na base ela é anímica. Mas a clareaudiência tem alguém de fora se comunicando com você por essa via. Então já não é anímica. Ok?
Ah, eu tinha essa dúvida também, se era anímica ou não.
A clareaudiência tende a... Por exemplo, o Tomás está ali, eu estou aqui, eu estou conversando com o Tomás, eu estou falando com o Tomás daqui, e para o Tomás que está recebendo minhas ondas sonoras, ele está recebendo, não é ele que está produzindo, ele está recebendo. Na mediunidade, o espírito vem e passa algo, e a pessoa está recebendo aquilo como uma comunicação de clareaudiência. Então tem alguém passando, tá? Por isso que eu estou dizendo que é mediúnica, né? Enquanto que a clarividência pode ser anímica num caso e mediúnica no outro, ok?
Entendi, tá bom. Muito obrigada, professor. E para eu conseguir assistir um dia ao vivo, como que eu faço? Tem que ter ligado a semana inteira.
Eu faço palestras às sextas-feiras, estando eu em São Paulo sem viajar. Amanhã vai ter a primeira palestra do ano.
Professor, é na rádio.
Ah, assistir aqui na rádio?
É.
Ah, você pode... Porque
está vendo que é possível.
Sim, sim. Não, você pode, por exemplo, se você quiser vir domingo, eu vou estar ao vivo aqui fazendo o programa. Vem domingo aqui, às 10 da manhã.
Domingo, às 10 da manhã.
Esse domingo agora. A próxima semana, na quinta e no domingo, eu estarei no Rio fazendo palestras, e aí vou deixar o programa gravado, não vou estar fazendo ao vivo. Mas na outra semana, quinta, nesse horário, eu estou ao vivo, e domingo também, exceção da semana que vem. Você pode vir domingo, se quiser, ou a outra quinta da outra semana. Quando eu estiver de volta, é só vir. Pode vir. Eu vou deixar teu nome aqui na portaria.
Legal,
Isabelle, né? Vou deixar teu nome ali. Se quiser, pode trazer algum amigo, pode vir junto, tá bom?
Tá bom. E uns comes e bebes, né?
Não, comes e bebes é com o Tomás.
Não,
ele falou que a visita é que tem que trazer o comes e bebes, né, o Tomás?
Isso, vou levar.
Ele falou o seguinte: se é para trazer comes e bebes, vem de quinta que ele tá aqui, que domingo é o Pedro. Então tem que ser de quinta, né, Tomás? Pode vir de quinta, esse é só a próxima quinta e o domingo da outra semana. Mas esse domingo agora eu vou estar ao vivo e na outra semana ao vivo normalmente, tá bom?
Tá bom, perfeito. Obrigada.
Então tá, obrigado por você ter ligado.
Obrigada, tchau.
Tomás, mais alguém na linha? Por favor, quem tá falando? Olá. Caiu a linha. Mais alguém? Gente, liga muita gente. Às vezes sobrecarrega ali e cai. Por favor, liga de novo. Vamos lá? Quem tá falando?
Boa noite,
Bruna.
Rádio Mundial?
É a Rádio Mundial. Quem é você?
Meu nome é Bruna.
Oi, Bruna. Você tá onde? Em que bairro?
Eu tô em Salvador, Bahia.
Ah, Salvador, Bahia. Que legal. Um lugar que eu adoro, vou sempre. Qual que é a sua pergunta?
Professor, eu tenho uma dúvida sobre bioenergética. A pergunta seria, toda vez que eu vou fazer um trabalho mediúnico, eu sinto bastante vibração no chakra básico. E eu entendia que eu deveria começar a sentir essa vibração primeiro pelo frontal, mas eu sempre sinto muito que chega a ficar dormente o básico. É comum essa sensação?
É o seguinte, ela é comum quando a pessoa tem uma capacidade de energização muito grande. Por exemplo, a pessoa tem um grande potencial de cura se desenvolver. Então, ela tem muita energia no chakra da base. Você estando em Salvador, é uma região que tem muita praia, uma natureza e muito sol, há uma tendência de, por exemplo, numa área litorânea como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, acumular mais energia do que alguém que está numa área mais fria, fora da área litorânea e com pouco sol. Então, há uma energização a mais no chakra da base pela natureza. Então, começa a vibrar porque está em excesso de energia. Então, quando você sentir vibrar, se você estiver em casa, anda meia hora, que aí esse excesso de energia sai pelos chakras dos pés na caminhada. Agora, em trabalho de energia, seja onde for, não estranhe. Esse ponto em você, ele vai ativar. Não é que você está ativando ele como você pensa no frontal. É que simplesmente o teu biotipo e a tua característica é de doação de energia. Então, esse ponto é amplamente energizado. Tá? Isso aí vai melhorar. Que é, quando na hora que você estiver fluindo num trabalho de cura, você vai notar que estabiliza, porque essa energia que está ficando em excesso na base, ela vai fluir para você ajudar os outros. É normal, viu?
Eu sinto bastante antes das reuniões, mas quando acaba eu já não sinto mais.
Então, se está ocorrendo especificamente na reunião, é o que eu estou te falando. É energia que está sendo doada para o ambiente ou seres carentes, encarnados e desencarnados, e o chakra da base, ele puxa muita energia da Terra, tem muita ectoplasma nele, e por isso os mentores puxam dele para poder ajudar. Por isso você está sentindo na hora da reunião, porque está sendo trabalhado esse ponto. Não é você que está trabalhando, são os mentores que estão trabalhando essa área para puxar energia sua. Então fica tranquila que dentro do contexto da reunião está perfeito.
Ah, maravilha. Uma segunda dúvida, professor. Eu também, quando vou fazer uma meditação ou qualquer prática de energia, as minhas bochechas vibrarem muito, muito mesmo. Ele está associado ao laríngeo?
Ao laríngeo, é. O chakra laríngeo, ele tem pontos secundários nos lados do pescoço, embaixo do queixo, nos maxilares e também na ponta da língua e no céu da boca. Então, quando essa energia fica acumulada dentro da boca, ela causa vibrações. Parece que, sabe aquele barulhinho de broquinha de dentista? Às vezes até o barulhinho você escuta dentro. Alguém de fora não vai escutar nada, é claro. Mas parece ter um motorzinho e de repente começa a vibrar. Tá? É o chakra laríngeo. Outra coisa, tem um chakra no céu da boca, na região do palato, que era mencionado nos livros antigos da Índia, se chama Lalana Chakra, em sânscrito. Esse ponto não é muito explorado na literatura sobre chakras. Isso explica por que muitos iogues colocam a ponta da língua encostada no céu da boca, e também praticantes de artes marciais chinesa e japonesa, para poder ativar esse centro. E esse chakra Lalana, estando no céu da boca, ele está ligado como secundário também do chakra da garganta, e tem também pequenos chakras dos maxilares. Então, do mesmo jeito que dá um excesso na base, pode dar no laríngeo, dentro da sua boca. Você é uma sensitiva de cura, precisa estar fluindo essa energia bem, tá bom?
Ok, muito obrigada, professor. Te espero no próximo curso em Salvador.
Eu vou estar em Salvador na primeira semana de abril. Vou estar aí fazendo uma palestra e um curso novamente, tá bom?
Maravilha, te espero. Muito obrigada, professor.
Tá bom,
boa
um abraço.
Noite. Abraço.
Tomás, mais alguém? Olá, quem fala?
Alô, é um prazer estar falando com o senhor, professor.
Qual o seu nome?
Meu nome é Rafael, eu falo daqui dos Estados Unidos, de Honolulu, Hawaii.
Ah, você está no Hawaii. Olha, quem ia gostar, né, o Tomás, é o Pedro com aquelas camisas havaianas. Honolulu é a capital do Hawaii. Que legal que você está morando aí. O Hawaii é um lugar que eu não conheço, mas eu gostaria muito de ir, né, porque eu já tive muitos contatos em saídas do corpo com xamãs dos Kahunas. É incrível, cara, a vibração desses xamãs, e eu tive uma vez fora do corpo, dentro de um dos vulcões aí da ilha do Hawaii, extinto naturalmente, com um xamã dentro do vulcão extinto, e ele me dizendo que ali no centro daquela cratera, lá embaixo, estava cheio de energia da terra, de Kundalini, que eles usavam isso para puxar para trabalho xamânico, né? Que legal. Alguma pergunta?
Então, assim, Wagner Borges, eu me lembro muito bem que o senhor falou que aqui no Hawaii nós temos a energia vermelha, né, que vem
isso,
da Terra, né?
Isso.
Eu sou muito fã do senhor, do seu trabalho, quero agradecer em nome de todos, eu acho, toda a sua sabedoria que o senhor passa para todos nós. E eu confesso ao senhor que primeiro eu busquei o senhor pelo fato de ter sintomas projetivos, né, mas hoje em dia eu assisto mais o senhor por causa dos valores conscienciais que o senhor nos passa, que nos dá motivação de seguir em frente e nos tornarmos pessoas melhores.
Poxa, eu fico contente que você tenha percebido que esse é o foco principal, cara, né? Não é fenômeno nenhum, mas consciência e caráter, né? Que bom.
Com toda certeza, professor. Eu preciso realmente mandar um container de camisetas havaianas
para
ir para o Brasil, para o Pedro.
Opa! É... Certo!
E talvez mandar algumas para o Tomás para ver se ele não adianta tanto o relógio, né?
Ele está dizendo que se você mandar, ele disse que vai atrasar o relógio para o programa ter mais tempo, né, Tomás? Se você mandar as camisas.
Professor, eu sei que o seu tempo é curto, ainda mais com o Tomás, mas eu gostaria de dizer uma das experiências que eu tive foi que eu tenho quase certeza que foi uma viagem astral e que eu encontrei com o senhor. E era impressionante, eu não me lembro muito bem, mas o senhor flutuava no ar, assim, numa posição de meditação. E eu chamava pessoas ao entorno, dizendo-nas, olha, como isso é possível, ele está flutuando, nossa, isso é possível, eu também quero tentar. E coincidentemente, professor Wagner Borges, no seu programa seguinte da viagem espiritual, o senhor relatou que flutuava para ver se despertava espíritos que ainda pensavam que estavam vivos. Isso. Então eu fiquei completamente chocado com esse depoimento do senhor.
Eu me lembro que foi o seguinte, isso aconteceu várias vezes, não só comigo, né, com outras pessoas que também têm saídas do corpo. A pessoa fora do corpo é levada até um determinado ambiente onde tem vários espíritos desencarnados que não aceitam a ideia de que passaram para outro plano. A configuração deles é humanoide. É como se eles estivessem encarnados em outro lugar, mas sem o corpo humano, porque a mente deles funciona como se fosse alguém daqui. E eles não flutuam, são bem condensados, né, parecendo seres humanos bem compactos. Então, muitas vezes, os mentores chegam lá, tentam explicar, eles não aceitam a explicação, cara, são radicais, negando qualquer possibilidade de estarem fora do corpo vivos, né? E aí os mentores levam alguém fora do corpo e pedem para esse alguém ficar flutuando na frente deles. Porque eles vendo um outro ser humano flutuar, a flutuação daquele ser humano prova para eles que eles não estão na Terra. Então, muitas vezes eu fui levado para flutuar em frente a espíritos, eles não queriam ficar olhando porque eu era prova ali de que eles estavam em outro plano. Então, muitas vezes os mentores usam a gente na flutuação para poder mostrar para outros espíritos que eles também podem e que eles estão em outro plano. É claro, espíritos apegados por aqui. Não está se falando de gente do lado de lá. E se você me viu flutuando sentado, era eu mesmo. Isso é um velho hábito yogi que eu não perco, às vezes deslizo sentado no ar. E muitos mentores orientais que eu vi também fazem assim. Ok?
É sensacional. O engraçado foi que depois eu fiquei me perguntando... será que eu estou desencarnado? Mas eu voltei para a matéria.
E você sabe que às vezes, por exemplo, teve ocasiões, eu fui levado em ambientes assim, para pegar espíritos, sair bem teimosos do lado de lá, e aí eu tentava explicar para eles as mesmas coisas que eu explico aqui, a natureza do corpo espiritual, os chakras, a imortalidade da consciência, e eles prestavam atenção no que eu estava falando. E aí eu falava assim para eles, vocês tiveram a visita de mentores muito superiores a mim que falaram as mesmas coisas que eu estou falando para vocês e vocês não aceitaram nada do que eles falavam. Por que que vocês estão prestando atenção em mim, que sou apenas um ser humano projetado fora do corpo, e não estão prestando atenção em seres de luz muito maiores que desceram aqui para ajudar? Você sabe qual a resposta que eu tive? Foi assim... Esses seres de luz são anjos, eles vêm de um plano superior e o que eles fazem nós não conseguimos, mas você é um ser humano igual a gente, se você consegue nós conseguimos também. Então tem ambientes em que uma pessoa fora do corpo é mais útil que um mestre ascensionado, pelo contexto psicológico daquele ambiente, onde eles raciocinam como se fossem ainda pessoas encarnadas. Então uma pessoa encarnada vai lá projetada e aí eles se sentem iguais, cara, dá um pouco de humanidade no contato. Então os mentores levam projetores para fazer esse serviço e foi numa dessas que você deve ter me visto. Legal?
Legal, senhor professor Wagner Borges. Outra coisa, se eu tiver tempo, me permita dizer, eu assisti um programa do senhor onde o senhor falava que por exemplo, o começo do Pai Nosso em, eu acho que é aramaico,
isso.
Que é o Abun de Bashmaya.
Abun de Bashmaya.
Wagner Borges, eu mentalizei esse mantra. Quando eu fui dormir, eu acordei no meio da noite, mas eu estava envolvido numa luz que era roxa. Assim, uma roxa,
perfeito,
meio cor de rosa.
Perfeito, cara.
E eu estava numa sensação assim de plenitude, uma sensação de amor, bem-estar. Eu queria perpetuar aquele momento. Assim, eu queria, mas eu acabei despertando aos poucos. Mas eu tenho certeza absoluta que eu tive essa experiência.
Cara, dá uma olhadinha.
E muito obrigado por tudo, senhor professor Wagner Borges, por tudo que o senhor
dá uma olhadinha quando você puder. Tem um livro, Pai Nosso em Aramaico, Orações do Pai Nosso em Aramaico, do Douglas New Klotz. Esse livro tem em inglês e tem também em português, tá? Se eu não me engano, Douglas New Klotz. Tá? Orações do Pai Nosso em Aramaico, que aí você vai ver a tradução do original. E eu contei uma experiência aqui uma vez, já contei muitas vezes ao longo dos anos, uma experiência que eu tive em Salvador com esta palavra, essa frase, Abun de Bashmaya, onde foi resgatado um espírito trevoso, e eu já contei isso aqui várias vezes. Eu vou até fazer o seguinte, tá? Porque está faltando já 5 minutos para o programa acabar, aí eu vou deixar mais alguém ligar. No próximo programa, no próximo ou no seguinte, eu ainda vou pensar, se não for no próximo domingo, no de quinta-feira, eu vou contar esse caso aqui novamente da projeção que eu tive com Abun de Bashmaya, que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. E você falou certo, a energia roxa foi a mesma coisa que eu vi e está associada a ensinamento aí de Jesus, coisa muito boa. Ou no domingo ou na quinta-feira que vem eu deixo gravado esse relato novamente aí para todo mundo, tá bom? E obrigado por você ter ligado, viu? Vou falar com o Pedro, que teve ligação de Honolulu. Obrigado.
Tá certo, professor Wagner Borges, muito obrigado. Eu tenho o seu livro Viagem Espiritual, comprei o livro Na Luz dos Pretos Velhos.
Opa.
E também tenho o seu livro que o senhor recomenda, do Carlinhos Gibran.
O
Filho do Homem.
Cara, esse livro é o grande livro sobre Jesus que eu acho, pro meu gosto. O Khalil Gibran, o autor do Profeta, e esse livro Filho do Homem, editora Martin Claret, cara, é um dos meus livros de cabeceira, viu, cara? É a imagem que sai de Jesus é um Jesus mais próximo, mais humano, não aquele Jesus religioso, mas um Jesus amigo, próximo, como a gente sente que é. Que legal que você está lendo. Um abração, viu?
Muito obrigado. Outro Wagner Borges, muito obrigado pelo seu tempo e toda a equipe da rádio e todos os ouvintes.
Tomás está mandando um abraço também e está cobrando já as camisas, viu?
Outro abraço.
Ele está falando um aqui, ele quer camisa sem gola.
Sem gola.
Ele quer sem gola.
Tá ótimo. Um grande abraço a todos vocês.
Tá bom.
Muito obrigado.
Obrigado, viu? Tomás, acho que dá tempo de atender mais uma. Estamos aí faltando 3 minutinhos. Quem está falando?
Oi, boa noite, Wagner.
Boa noite.
Aqui é Cláudio de Porto Alegre.
Opa! E aí, Cláudia? O ano passado eu estive em Porto Alegre 2 vezes, né? E esse ano, normalmente eu vou 2 vezes por ano, mas esse ano eu só vou conseguir ir lá para outubro, porque esse primeiro semestre aí eu vou estar viajando para o Japão, depois tem Europa de novo, aí apertou muito. Lá para novembro, mais ou menos, que eu vou conseguir. E aí tenho muitos amigos aí no Rio Grande do Sul. Alguma pergunta?
Sim, Wagner. Eu senti, tive umas sensações durante a noite, dormindo. Eu tenho uma cachorrinha Yorkshire muito parecida com Rama, e às vezes ela vai para minha cama de noite e eu sinto as patinhas dela caminhando. Só que algumas vezes eu sentia isso, eu acordava e não era ela.
Sim.
Também aconteceu de eu sentir ondulações de energia, parecia isso nas minhas pernas. Era uma leve pressão que eu sentia indo e voltando. Eu cheguei a sentir esse tipo de ondulação entre o meu pulso e a minha mão durante uma cirurgia espiritual.
Uhum.
Mas também aconteceu, né, isso assim nos últimos 3-4 meses, que um dia eu acordei e enxerguei um emaranhado de linhas pretas que foi se desfazendo como uma fumaça. E eu estava sonhando muito que eu estava costurando.
Sim.
E aí, só que eu já ouvi falar que essa fumaça preta não é bom sinal.
Isso aí então, normalmente são energias mais densas. Agora, como que aconteceu? Você está voltando e sentiu uma coisa enfumaçada, limpando, Essa fumaça é um tipo de energia ectoplásmica que provavelmente algum mentor estava limpando esse emaranhado em volta de você. E não se assusta com isso, porque às vezes esses emaranhados são energias mais pesadas, presenças negativas. E isso pode acontecer com qualquer um. Desde um dia difícil que você passou e algo encostou, mas às vezes ajudando uma pessoa, o que está agarrado com ela vem em cima da gente. Ou às vezes foi desviado de uma pessoa para se ajudar. Então não estranha. O lance é que foi dissolvido. Então você está tendo uma ajuda. E essas ondulações que você está sentindo são as energias do teu campo energético indo e voltando. Isso pode ter várias explicações. Desde a Kundalini, a energia se movimentando espontaneamente, desde o estado vibracional, que em vez de ser vibracional, ele está sendo ondulatório, mas de qualquer forma é algo muito bom. E sobre o Yorkshire aí do seu lado, a cadelinha, né? Muitas vezes, se o bichinho está dormindo, ele às vezes está fora do corpo e ele encosta em você como se fosse com o corpo, ele não sabe a diferença. E na hora que o corpo astral dele, fora, enquanto o bichinho está dormindo, encosta em você, você vai acordando e percebe que tem alguma coisa encostada e o bichinho está dormindo em outro lugar. É a projeção do animal. Ou a segunda coisa, presença de um animal desencarnado que às vezes está junto com aquele, né? Pode acontecer um animal anterior ou mesmo um que veio junto que não veio encarnado. O tempo inteiro ele está junto, é um parceiro daquele, um encarnou e o outro ficou do lado de lá, às vezes é um grupo e eles vão se revezando. Então, está tudo normal com você.
Certo, então. Muito
legal.
Obrigado, Wagner.
Então tá.
Eu muito contigo.
Olha, boa o noite. Tomás está mandando dizer para você que o mantra gaúcho que é bate, que é um mantra gaúcho.
Tá,
e ele está dizendo que ele não é cruel não, que ele é trilegal.
Certo, então.
Tá bom. Obrigado, viu? Tomás, estamos em cima, né? Então, gente, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Tomás, obrigado aí pela ajuda. Domingo aqui estarei aqui ao vivo, tá? Aí eu vou dar sequência a esses pontos dos chakras secundários para vocês e vou abrir de novo para perguntas, tá bom? Um abraço.